Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. No dia 24 de março, partimos em direção ao rio Aquidauana, cuja margem direita devíamos explorar, como recomendavam-nos as instruções. Alguns moradores dos morros nos acompanhavam a neste reconhecimento em que havia perigos a correr. Por pouco era eventualidade possível, quando não provável. O senhor João Pacheco, entre todos, primava pela dedicação e energia, costumado a andar de pé longas distâncias. Servia-nos de excelente guia, caminhando com toda a gagalhardiante de nossas cavagaduras, e que com dificuldade seguiam-lhe os ligeiros passos. O rio Aquidauana, em marco de 1866, formava a linha divisoria material entre o Brasil e a República do Paraguai e o distrito todo de Miranda, a mais linda porção da província de Mato Grosso, achava-se ocupado debaixo do título de Distrito Militar de Imbótete. A margem esquerda era guardada por um forte destacamento e cuidadosamente rondada em toda a sua extensão, bem que, desde maio de 1865, o presidente López houvesse proibido a transposição do rio aos seus soldados. As correrias, no outro lado, tinham se dado várias vezes, com grande susto da população dos morros. Íamos assim, apesar da falta de meios para isso, efetuar um verdadeiro reconhecimento militar. Dirigindo-nos, pois, para o acampamento de Francisco Dias, que distava do nosso meia-légua, como já o havemos dito, reunimos aí mais alguns companheiros, com os quais gagamos a encosta oriental da bacia em que está encerrado aquele acampamento. A trilha, aberta pelos cascos de animais, dá difícil trânsito, subindo as rampas abruptas daquelas fragosidades. De certa altura, dominamos os picos vizinhos. Alargou-se nos horizonte, as grandes copas dos madeiros ficarão ao nível conosco, os olhares se atiravam além e bem ao longe. No cume, a paisagem tomou amplidão imensa. Eram campos a perder de vista, verdejantes aqui, azuis mais adiante e vachás nos extremos limites, cortados por grupos raros de bosques, ao passo continua matéria mostra o cursos das águas do Aquidauana. Tais aspectos da natureza são profundamente melancólicos. O espírito como que se atira por essas imensidades, que recordam o indefinido do oceano, sem terem contudo aquela majestade que encanta a alma, dando a não uma prostração incompreensível. Para o habitante do litoral, as vastidões terrestres acordam milhares de recordações saudosas. Suave tristeza se apodera de nós e exporta o espírito às belas praias do mar. Outro sentimento contristador dominava-nos então. Atrás de um morrete longínquo acha a vila de Miranda, presa do estrangeiro e fogos, em um ponto e outro pela campina, lembravam a ocupação inimiga. Muitos dos nossos companheiros se embebecerão, então, na contemplação sombria que dominara o Moro, quando, do alto da rocha dos suspiros, ele lançara as derradeiras vistas dos formosos campos de Granada e talvez as palavras de Aisha fossem de novo bem cabidas, como exorbração merecida. Essa cena desapareceu no descambar da serra. Por todos os lados novamente cercarão-nos matas espessas, e o surto desenhava, por entre a folhagem, seus círculos fugaces no caminho. Os ribeirões sucedeão uns aos outros, tombando de queda em queda e despenhando-se pelos idos declives abaixo. Como primeiros exploradores, fomos-lhes aplicando nomes que nos pareciam mais convenientes, ora procurando um distintivo que os tornasse facilmente conhecidos, ora consagrando-os à lembrança de ninfas clássicas ou americanas. Assim passamos o Ribeirão da Congonha, mais adiante o de Euterpe, e meia legoa além, o de Catarina Pazes, uma lindíssima quiniquiná, que habitava nos morros. Junto a este último, tomamos ligeira refeição, comendo, debaixo de aprazível sombra, a mamatalotagem preparada da de véspera e bebendo a pura linfa dele belo riacho. Continuando a descer, achamo-nos em breve na planície, abrindo-se ante nós os campos, que levam a Camapuan, iluminados então pelo brilho do sol em seu zenite. Tencionávamos visitar dois aldeamentos índios, colocados a 7 léguas do ponto de nossa partida, por isso tomávamos direção, da qual devíamos divergir paras, quando procurássemos as margens do Aquidauana. Assim, pois, caminhando, naquele primeiro rumo, mais 3 léguas, fomos pousar junto ao lindo Corrego das Palmeiras, na casa do cidadão Valerio de Arruda Botelho, que recebeu-nos franca e amavelmente. Aí tivemos um agradável dia de falha, que nos proporcionou a jovialidade de nosso anfitrião. Foragido de Miranda, Botelho conservara-se, por muito meses, oculto com sua família nas matas de sua própria fazenda do Embalval, perto do rio Miranda, apesar da passagem contínua dos paraguaios por as terras. Afinal, transportara-se com crianças e cargas para a margem direita do Aquidauana, depois de uma perigosa viagem de dias, entre as rondas inimigas. O lugar de sua nova habitação era em Candor. Majestosos burites, banhando os pés nas águas rápidas do córrego, se erguiam fronteiros a ela, e na fralda de um morro abaulado coberto de vegetação, que se estende para Memi, formando com outras pontas isoladas um sistema perfeitamente distinto. A grande serra Oriparacé, elevada como sempre e dependurada de Jeiaiú sobre o ribeirão das Pirapitangas, que devíamos atravessar 4 vezes. Deixando as palmeiras no dia 26, em companhia de Valerio fomos à Aldara do Alassum de algunzinhos que Niquinaus haviam procurado refúgio, depois de expulsos de suas palhoças do Euagacigo, além Aquidauana. Tomando sensivelmente a Ni. Fomos do Alassum ao aldeamento da Boa Vista, formado pelos índios laianos, distante do outro 13,5 léguas. O caminho de comunicação era uma apertada trilha atirada por sobre lindos campos, ora perfeitamente planos, ora dobrados mais ou menos profundamente. De quando em quando, fraldejávamos um daqueles picos destacados ou passávamos por abertas estreitas entre morretes, cujos cortes a prumo obrigavam a atenção. A aldeia da Boa Vista estava situada num outeiro encostado a vários morros, constava de 50 a 60 ranchos de palha. Os índios nos acolherão do modo o mais simpático e cordial. Achamos um rancho feito de propósito, em atenção à nossa visita, e aí nos obsequiarão com grandes mostras de respeito. Os laianos da Boa Vista moravam, antes da invasão, a 1,5 légua da vila de Miranda, e dentre eles se tiravam os melhores camaradas para o trabalho de roças, serviço de canoas e costeio de gado. Como quase todos os índios, são excelentes cavaleiros e domadores destemidos. Em honra à nossa chegada, o capitão José Vieira organizou dançados, que durarão até alta noite, formados tão somente pelo desejo de festejar-nos, posto que faltasse o incentivo obrigatório para tais divertimentos à aguardente. De um pifaro e um tambor, colocarão-se 3 rapazes igual número de raparigas, os quais, de mãos dadas, avançavam e recuavam, imitando os gestos e movimentos titubantes dos embriagados. Conforme a perfeição ou inexatidão na imitação, colhiam os dançador aplausos dos circunstantes ou apupadas, o que fazem batendo a mão aberta de encontro à boca. A toda é sobremaneira monotona, o dançado igualmente, quando não há o elemento que transforme o fingido em triste realidade. Então todos têm nele parte com a dor e furia indescriptíveis, até caírem completamente exaustos. Ao som daquela música insípida adormecemos. Depois de combinarmos no dia seguinte com Vieira, sobre o ponto de reunião em que ele devia se achar com 20 de seus índios junto ao Aquidauana, despedimos-nos daquela gente simples, voltando à casa de Valerio, onde de novo falhamos um dia.